Senhora presidenta, senhores e senhoras senadores, volto à tribuna para tecer alguns comentários sobre a conjuntura econômica do país, cujos números recentes demonstram, de forma inequívoca, a condução errática adotada pela equipe econômica do governo da presidenta Dilma. Trata-se de um aumento da maior gravidade, não apenas pelos reiterados índices negativos dos quais tomamos conhecimento, mas, sobretudo, pela percepção de que há uma incapacidade patente de se reverter o quadro atual. Observamos uma inépcia paralisante na formulação de medidas que efetivamente contribuem para a retomada do crescimento. Infelizmente, não se trata de uma visão pessimista, desvinculada do mundo real. O fato concreto é que a economia brasileira encontra-se à deriva. Isso dito por fontes distintas. Vejamos, os principais atores econômicos apostam em uma queda significativa do PIB em 2016. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, por exemplo, OCDE, já aposta em uma queda de 4% do PIB, enquanto o FMI aposta em uma queda de 3,5%, previsão esta que se aproxima da maior parte dos analistas brasileiros. A realidade pode nos mostrar ser ainda mais cruel do que as projeções até agora apresentadas. Basta lembrar que no mesmo período do ano passado, esses mesmos atores apostaram em um PIB de menos 0,4% para 2015. A produção brasileira, no entanto, caiu 4,08%, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central. Importante destacar que os analistas mais pessimistas apostam em um resultado pior do que uma queda de 4,5% no PIB de 2016 e até de 1,5% em 2017. O que nos causa mais perplexidade é que as expectativas do mercado, tão fundamentais para o ânimo e ambiente econômicos de qualquer país, são continuamente redimensionadas para baixo. Senhora presidenta, ressaltamos que esses números não se encerram em si mesmos. Há, por óbvio, uma correspondência direta entre esses nefastos dados e o dia a dia do povo brasileiro, daquele trabalhador que conta apenas com o seu parco salário para sustentar a sua família. Isso significa, no mundo real, que a população vai ficando mais pobre, que milhares de brasileiros perdem o emprego e passam a viver uma vida pior. Infelizmente, as análises já apontam que o desemprego passará de 10% ainda este ano. Segundo o PNAD, continua do trimestre encerrado em 2015, apurada pelo IBGE, já existem 9 milhões e 126 mil pessoas sem ocupação no Brasil. Um aumento de 41,5% em relação ao mesmo período de 2014. São 2 milhões e 676 mil pessoas que ficaram desempregadas só no último período de um ano. Ademais, os que conseguiram manter-se no trabalho estão com renda 1,3% inferior ao que tinham no ano passado. Esse cenário desolador revela-se ainda mais preocupante, pois acontece no contexto de inflação alta, o que, como sabemos, contribui sobremaneira para corroer o poder de compra do trabalhador. A inflação oficial em 2015 foi de 10,67%, um número tristemente expressivo. Mas a sensação da população quando sai para fazer sua feira do mês é que os preços estão subindo ainda mais e rapidamente. Por isso, o seu poder de compra está em vertiginoso declínio. Aqui, de forma tangencial, podemos apontar alguns dos equívocos cometidos nos últimos anos. A raiz desses problemas, no meu entendimento, encontra-se numa política econômica que buscou beneficiar-se da alta internacional dos preços das commodities exportadas pelo Brasil, sem se importar com a saúde das contas públicas e com a inflação que hoje corrói o poder de compra do trabalhador. São equívocos que se desdobram em novos equívocos, que incluem o fato de o governo ter negado e não ter reconhecido a dimensão da crise durante o ano eleitoral, para evitar medidas impopulares necessárias, mas que ameaçariam a reeleição. Por essas razões, vimos as agências internacionais de risco, como a Standard & Poor's, rebaixarem a nota de crédito brasileira. Trata-se, volto a afirmar, de uma crise econômica da maior gravidade, a qual exige por parte do governo e de sua equipe econômica medidas efetivas que contribuam para a recuperação da credibilidade e retomada do crescimento econômico do país. Afinal, as consequências desses números pífios da nossa economia recaem mais uma vez sobre a massa trabalhadora do Brasil. Não é exatamente o que vimos na última sexta-feira com as medidas econômicas anunciadas pelo ministro Nelson Barbosa, as quais demonstram ser insuficientes no que tange à redução do déficit público. Há uma percepção generalizada de que tais iniciativas, ao contrário dos objetivos pretendidos, irão agravar ainda mais a situação fiscal, sem contar que lançará de forma perversa o ônus de um improvável ajuste sobre a população brasileira, tais como o impedimento do aumento de despesas de custeio, a trava na realização de concursos e criação de cargos públicos, o impedimento do aumento real dos salários de servidores e suspensão do reajuste do salário mínimo acima da inflação. Senhora Presidenta, ao encerrar esse meu discurso, várias são as alternativas apontadas pelo governo para sair dessa crise, para que o Brasil entre na retomada do desenvolvimento econômico, como aconteceu há anos atrás. No entretanto, as medidas anunciadas são insuficientes. E, politicamente falando, acho que, neste momento, a crise é tão grave, a crise ética, a crise política, a crise econômica, que exige das lideranças nacionais, dos três poderes, do poder legislativo, do poder judiciário e do poder executivo, um entendimento para que haja um grande acordo para uma saída política, inclusive com a introdução de um novo regime. Porque o que se fala atualmente e que se volta a falar novamente, o impeachment contra a Presidenta da República. Acredito que esta solução lá na Câmara dos Deputados vai ser muito difícil de acontecer. Enquanto isso, nós que estamos estudando e trabalhando para a resolução definitiva dessa crise que abarca todo o Brasil, temos que encontrar uma solução definitiva para que crises institucionais não venham a acontecer em nosso país. O nosso poder legislativo está muito fragilizado, o poder executivo muito fragilizado. Com a fragilidade desses dois poderes, senhor presidente, temos que pensar numa saída política que haja um grande acordo nacional com a presença de todos os partidos, da oposição e do governo, com a introdução de um novo regime político cujas propostas já estão, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado. E que, apesar disso que nós estamos vivendo, dessa recessão, dessa retração econômica e dessa crise política, ninguém se lembra de que é a política que resolve a crise econômica, a política que resolve o desemprego, a política que resolve os trabalhos contra a corrupção, que sem a política não há. A democracia exige, então, senhor presidente, de todos nós, uma ação efetiva para que saiamos deste buraco e entremos na retomada do desenvolvimento econômico e na paz política para o nosso país.